Olá, pelo visto, não, né?
Não, no nosso modo de ver, não. Nós já enfrentamos essa questão quando foi a Copa Masculina, né? Entende? Nós, na Copa Masculina, tivemos o nosso direito na justiça, começando aqui pelo DF, reconhecido de que nós poderíamos tratar o nosso calendário com essa autonomia. E o que nós observamos no Brasil como um todo, onde as cidades tinham jogos, eram cidades sedes de jogos, as escolas fizeram um calendário contornando os dias de jogos. E as escolas, as cidades que não tinham jogos, continuaram com as suas atividades, claro, e evidentemente sempre negociando com a comunidade, né? Como a gente fez esse ano aqui com a Copa, nos Jogos do Brasil. Quer dizer, quando tinham os Jogos do Brasil, as escolas fizeram uma adaptação do seu currículo, fizeram uma adaptação do seu horário nos dias de Jogos do Brasil, né? Então, a gente não imagina que se justifique suspender a aula e reduzir o número de dias letivos que uma criança tem direito por conta de um jogo que, de repente, nem acontece na cidade que você está, né? Nem acontece.
Os pais, o que, que eles estão falando? Estão discutindo isso também com vocês?
Não, os pais querem isso. Os pais querem isso, que a gente mantenha os dias letivos. Evidentemente.
Eu confesso que eu, como pai, eu também quero que mantenha o calendário escolar tradicional.
É claro.
E nada contra a Copa do Mundo Feminina, não, gente. As escolas pode liberar mais cedo para ver o jogo do Brasil. Igual, tem que fazer igual acontece com a Copa Masculina. Mas mexe com muita coisa. A estrutura familiar, então a organização familiar, meu Deus, eu tô apreensivo com um ano de antecedência.
Então, qual foi? Você não fica apreensivo, não, que nós não vamos por esse caminho. Nós vamos manter os nossos calendários funcionando. Onde tem jogos, a escola vai adaptar, vai inclusive conversar com a família, e nós vamos respeitar, e com muito respeito a Copa Mundial de Futebol Feminina, feliz de estar acolhendo um campeonato com essa envergadura aqui no nosso país, mas as aulas são direitos das crianças, né? E a gente vai dar essa tecla. O nosso calendário é nosso, obrigação de fazer, nós temos que dizer para a família como é que nós vamos planejar o ano, as nossas atividades, para que a família também se planeja, mas os jogos vão acontecer e sempre como aconteceu, inclusive em 2014. Ainda bem que nós temos o exemplo de 2014, que era masculina, para ninguém imaginar que a gente está fazendo esse movimento porque é feminina. Claro que não.
É verdade.
Né? Claro que não.
Porque é uma das justificativas, né? A realização do torneio aí permitir que estudantes e famílias acompanhem os jogos. Mas aí já tem toda essa conversação, esse debate para sair mais cedo, por exemplo. Então não justifica.
Sim. Por exemplo, no último jogo do Brasil, né? Acho que vou dizer para você, em 80% do nosso território nacional que eu acompanhei, fizeram o quê? Trabalharam até meio-dia, uns até 11 horas, outros até a 1, então fecharam com o horário do almoço e dispensaram para que as famílias pudessem ver os jogos juntos na parte da tarde. Esse foi o último exemplo que nós tivemos aqui em Copa.
Professora, essa experiência, né, de tentar mudar o calendário escolar para adaptar aí a Copa, vocês chegaram a ver se isso já aconteceu em outros países que receberam ou grandes eventos esportivos aí que possam servir de exemplo para essa reorganização de calendário, algum modelo que possa trazer aqui para o Brasil como alternativa a essa proposta ou não?
Então, nós não temos um modelo. O que nós temos é o calendário internacional de escolas, né? O calendário internacional de escolas, que uma grande parte do mundo, vamos dizer, obedece, ela começa a aula, ela termina a aula em junho e começa em agosto. Então, isso a gente tem, né? Por exemplo, meu filho é professor na Arábia Saudita. Ele terminou a aula em junho e vai voltar em agosto. Esse é o calendário internacional de escolas, que coincide com as férias de verão dos Estados Unidos, com as férias de verão da Europa. Então, as escolas internacionais já cumprem esse calendário. Eles já têm férias em junho e vão até agosto, diferentemente do nosso calendário. O nosso calendário, o nosso ano letivo, vai de janeiro a dezembro, né? E de janeiro a dezembro você tem que acomodar as férias dos seus funcionários e professores, as férias escolares, e 200 dias letivos. Esses 200 dias letivos são dias de trabalho efetivo com alunos. Então, o aluno tem que estar na escola, o professor tem que estar na escola para ser considerado dia letivo. E em julho, no caso de da maior parte aqui das escolas do Brasil, em julho é previsto também um recesso para os professores e alunos. Algumas escolas dão 5 dias, outras escolas dão 10 dias, depende muito de cada acomodação de calendário. Tem escola, por exemplo, que emenda o carnaval, tem escola que não emenda o carnaval, tem escola que emenda feriado, mas no ano letivo tem que caber as férias dos funcionários e professores e os 200 dias de trabalho efetivo com o aluno.
Okay. Professora Amabile, muito obrigado por essa participação no nosso bate-papo Metrópolis.
Muito obrigada, viu? Que agradeço.
Boa noite, professora.
Boa noite para você.
Olha, gente, não sai daí não, que daqui a pouco a gente fala sobre a comissão do Senado que aprovou o fim da liberdade provisória para crimes hediondos, hein? É já já. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 6:57.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou a Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é o Adilson Ferreira, morador do Recanto das Emas. Eu anotei os toques da Boizena e ganhei os R$500 em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, sucesso!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Estão vendo esses bultamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles.
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito para seu filme.
Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante, 99658-2400. Hospital das Panelas.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bate-papo Metrópolis.
7:05, o bate-papo tá de volta.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E vamos lá com mais dicas de trânsito com o Hudson Diniz.
Vamos lá, Thiago, trazer atualizações agora para o nosso ouvinte que sai da EPSU nesse momento, no sentido Samambaia e Recanto das Emas, e encontra a Estrada Parque Núcleo Bandeirante com grande movimentação. Chegando na DF-001, observando aqui o nosso mapa de velocidade, tem trecho de lentidão. A rota alternativa é para o nosso ouvinte seguir através da ADE, até a conexão com a Avenida Águas Claras, na ligação com o Pistão Sul, e acessando a Samambaia pela Boca da Mata ao setor Primavera, que apesar do fluxo segue como rota alternativa. Big Box Delivery, qualidade e praticidade é um clique. Com o cupom Big Box Férias 10, você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Baixe o app. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220-1041, manda aí a sua participação. Hoje a gente tá falando bastante aqui sobre esse aumento do etanol na gasolina, né? Subiu de 30% para 32%. Eita!
Na hora que eu fui falar o saiu quase junto. Rapaz.
Tá precisando tomar uns álcool.
Tomar um álcool que a Jana toma aqui pra ficar ligado.
Manda aí então,
a
gente.
A Jana tá sempre ligada, é.
Sou eu. O problema é que depois que o efeito passa, fica com o farolzinho embaixo. Olha, gente, com mais álcool aí na gasolina, você pretende mudar de combustível se o seu carro aí for flex, né? Essa mudança, você acha que ela pode reduzir o preço da gasolina? O JP falou aí que a expectativa é 3 centavos. Que não vão nem chegar.
Sabe o que me preocupa? Eu vou dizer pra você o que é que me preocupa, Thiago. É a motorização dos carros, porque cada vez mais etanol, será que os carros vão aguentar? As peças vão se desgastando mais rápido, né?
É, esse é um ponto. Olha, eu fiz uma busca aqui, gente, pra saber como é que foi a evolução dessa questão de colocar álcool na mistura da gasolina. Uhum. Entre 1931 e 1970, a mistura começou ali com 5% de álcool na gasolina. Depois dos anos 70, ela subiu aí de forma constante, variando de 10% até chegar a 22%. Até o fim dos anos 90, mais ou menos. De 2000 a 2010, ela foi variando, subiu de 20% até chegar a 25%. Depois, ali em 2015, ela subiu para 27%. Em 2025, ela subiu para 30%, que é o que a gente tinha até o momento. E agora, aprovado em 2026, o aumento para 32%.
É muita coisa, hein?
É, vamos ver o que, os nossos ouvintes estão mandando pra gente?
Muita coisa na coisa da gente.
É, muita coisa.
Tá filosofando a Miriam,
pessoal,
né?
O rapaz aí que falou pra gente se lascar comprando gasolina. O meu carro é híbrido, tá tudo bem. Também não vou ter no governo, mas não torço pros outros dessa maneira feia, não, viu?
Ele ficou
parecendo... Eu tô no carro eletrificado. Tô parecendo aquele áudio assim, que tem um áudio que fala: meu bio é o único poluente.
Mas será?
Mas é de rush.
Já vi isso, já vi.
É o bid.
Complementando, com bandeira vermelha, o quilowatt fica 1,10 aqui em Brasília, entendeu? O custo do quilowatt fica 1,10. O custo do quilowatt sendo 1,10 com a bateria do meu carro de 38 kW, eu vou gastar aí R$39.
Bem mais barato que encher o tanque, velho.
Andar 350 km.
Muito mais barato.
É ruim?
Não,
meu carro
excelente.
Não tem mais luz de injeção acesa. Eu não tenho mais que trocar sonda lambda por causa de combustível adulterado. Eu não tenho mais problema de carro com combustível adulterado. E a energia, eu sei que não vão adulterar, entendeu?
Ainda.
Não é ruim.
Esse não tem como.
A gente precisa de mais políticas, né? Pra baratear aí o carro elétrico.
Não, mas com certeza.
Até tinha incentivos, né? Esse boom dos carros elétricos também foi dado a um incentivo que tinha isenção
aqui
de...
Aqui no DF ainda tem, né?
Até 2027, PVA. Né? Até o ano que vem é isento de PVA. Eu tenho minhas dúvidas. Isso, se for renovado, não vai ser renovado do jeito que tava, porque até os híbridos leves eram isentos. Eu acho que se isso for renovado, vai renovar só para o 100% elétrico, que o governo não vai deixar de arrecadar tanto, porque o boom de carro elétrico foi gigante, principalmente aqui no DF. Não vão deixar essa grana toda passar, duvido.
Boa noite, bate-papo Metrópolis.
Boa noite.
Boa noite a todos da bancada e, é claro, a ela, Ministone, Anderson Garcia.
Olá, Anderson.
Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? É para acabar com os carros antigos mesmo, né? Esse negócio de 33% agora de
32,
álcool.
32.
Jesus da glória. O Brasil, os brasileiros têm que ser estudados. Eu não consigo entender isso, não. Porque o Brasil é o único lugar que você compra um litro de gasolina e leva 700 ml.
Tá dando.
Brasilzão.
Vai dar 680
ml. E é isso, Metrópolis agora. FM, informação e muito mais. Tchau, obrigado.
Olha, e tem essa questão da motorização que o JP até lembrou, né? Os carros que são fabricados aqui no Brasil, lógico, a motorização já é fabricada sabendo o padrão de combustível que se usa aqui. Uhum. O problema é quando você for mais abastado aí, importa. Mas bem que se você tá com as burras cheias do dinheiro, você vai pras gasolinas ultra, não sei o que, aquelas que custam quase R$10 o litro e paga, né? Mas esses carros não aguentam rodar com gasolina normal nossa aqui não, hein? Não aguenta não.
É.
Porque eles foram feitos pra rodar com gasolina 100%, né?
Música. A primeira dama Janja Lula da Silva manifestou. Eu tava pensando em avisar o Patrick de outra coisa, mas vamos lá. Posso começar? Ah, bom, gente, a primeira dama Janja Lula da Silva manifestou solidariedade à ex-primeira dama Michele Bolsonaro e também à senadora Damares Alves. Isso após os ataques que as duas vêm sofrendo nas redes sociais em meio à crise no campo bolsonarista. Janja afirmou que a defesa das mulheres deve estar acima das diferenças políticas e ideológicas. E eu concordo plenamente com ela. A Miriam também, né, Miriam? Com certeza.
Ah, sim.
A declaração foi dada após Michele relatar publicamente um desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro durante discussões sobre as articulações do PL para as eleições de 2026. Segundo Janja, a misoginia não tem lado político e atinge mulheres de todas as correntes. Por isso, é preciso combater esse tipo de violência. Vamos ouvi-la.
Eu acho que qualquer mulher agredida, sabe, a gente não pode soltar a mão. Não importa qual é o campo ideológico dela. Isso é importante. É importante que eu fale isso. No Pacto Nacional contra o Feminicídio, eu falei um pouco sobre isso. A questão da violência contra a mulher, a misoginia, ela não tem lado. Ela não tem direita nem esquerda, conservadora ou progressista, sabe? É uma onda que vem de todos os lados e atinge a todas nós igualmente. Por isso é tão importante, eu acho que isso que aconteceu só reforça a importância da aprovação da lei contra a misoginia.
Olha, gente, o governo do Distrito Federal sancionou uma nova lei que estabelece regras para o protesto em cartório de dívidas de água e energia elétrica. É, a medida cria mais uma proteção aí para o consumidor e obriga as concessionárias a seguirem uma série de etapas antes de encaminhar o débito lá para cobrança. Essa nova lei, ela determina que contas com menos de 90 dias de atraso ou que estejam sendo aí contestadas pelo consumidor não vão poder ser protestadas em cartório. Além disso, as empresas vão ter que avisar o cliente com pelo menos 30 dias de antecedência e comprovar que ele recebeu essa notificação. O texto também proíbe cobranças abusivas ou que exponham o consumidor ao constrangimento. Caso as regras não sejam cumpridas, as concessionárias vão poder ser, podem ser multadas e podem ter também que arcar com os custos para cancelar um eventual protesto irregular, que, diga-se de passagem, entre os argumentos, é um dos grandes custos para que pro consumidor, né, gastava mais dinheiro resolvendo o protesto do que gastaria para pagar a dívida. Durante a sanção, a governadora aqui do DF, Celina Leão, ela vetou o trecho que impedia o protesto de dívida inferiores a um salário mínimo. Com isso, qualquer valor pode ser protestado desde que a dívida cumpra, né, todas as exigências e tenha mais de 90 dias de vencimento.
Hoje eu estou sancionando uma lei que eu mandei para a Câmara Distrital para criar regras contra o abuso aí dos protestos das contas de água e luz. Nós disciplinamos isso e estamos trazendo hoje a sanção dessa lei. É uma lei que protege o consumidor. Muitas pessoas estavam pagando no cartório uma conta que era mais alta a conta do protesto do que a sua própria conta de água e de luz. Nós resolvemos isso com um projeto de lei que eu encaminhei para a Câmara Distrital e hoje eu estou sancionando para proteger o nosso consumidor, principalmente aqueles que são mais vulneráveis.
Segundo o governo do Distrito Federal, a nova lei busca equilibrar o direito de cobrança das concessionárias com a proteção dos consumidores, garantindo aí que o protesto em cartório seja usado com menos, como se fosse o último recurso, né? E para não sobrecarregar também tanto o consumidor.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, se reuniu com representantes do Banco Central para discutir a evolução do acordo para capitalizar o BRB. Esse encontro foi uma reunião técnica e contou com a participação do presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, e do secretário de Economia, Valdivino de Oliveira. A comitiva buscou avançar nas negociações para obter um empréstimo de R$6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito. O recurso é considerado essencial para fortalecer o BRB após prejuízos envolvendo carteiras de crédito falsas do Banco Master. Participaram da reunião o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e diretores da instituição. O acordo já homologado pelo STF ainda depende da assinatura do contrato. O GDF também aprovou mudanças na Câmara Legislativa para viabilizar a operação. A expectativa é concluir as etapas necessárias para garantir a recuperação financeira do banco.
Empresas aqui do DF têm até o dia 31 de julho para se adequar ao novo padrão da nota fiscal de serviço eletrônica. A mudança faz parte da modernização do sistema tributário e prepara os contribuintes para a implementação da reforma tributária. Segundo a Secretaria de Economia, cerca de 120 mil empresas precisam migrar para o modelo nacional. Atenção, o prazo ele já foi prorrogado 3 vezes para permitir ajustes nos sistemas e testes pelas empresas e profissionais da contabilidade. Especialistas recomendam que a adaptação seja feita o quanto antes para evitar problemas na emissão de notas. A expectativa é que a padronização simplifique as obrigações fiscais e reduza custos no futuro. A nova nota fiscal e também deve-se facilitar aí a integração também entre os diferentes entes federativos.
E os contribuintes aqui do DF que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU devem ficar atentos também ao calendário da terceira parcela do imposto. Os vencimentos seguem até o dia 17 desse mês, conforme o número final da inscrição do imóvel no cadastro imobiliário do DF. Hoje vencem os boletos dos imóveis com finais 3 e 4, enquanto os demais prazos seguem até sexta-feira. Quem perder a data pode emitir uma segunda via atualizada no portal da Receita do Distrito Federal. O IPTU pode ser pago em até 6 parcelas, conforme o cronograma definido pelo GDF. O imposto é uma das principais fontes de arrecadação para investimentos e manutenção dos serviços públicos, e a recomendação é que os contribuintes observem com atenção esse calendário para evitar pagar aí, gente, juros e multas por atrasos, quem é mais dinheiro saindo pelo ralo.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Hudson Diniz, conta pra gente, ainda tem trânsito espalhado aí pelas vias do DF ainda essa hora?
Tiago, para fechar as nossas atualizações, observando aqui as nossas câmeras, Estrada Parque Taguatinga, no sentido Ceilândia, já segue com melhor fluidez nesse momento, com um pequeno ponto de redução de velocidade na conexão com o Jockey. Quem segue da região central tem também como rota alternativa a estrutural. A pista reversa segue com melhor alternativa para o motorista nesse momento. Júlia, deixe novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados, aproveite o Festival de Sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sai Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha só, o Adilson Ferreira Santana é morador lá do Recanto das Emas.
Sem nenhum personagem?
Sem nenhum personagem.
Tá bom.
Hoje sou eu mesmo. Você conhece o Adilson?
Não.
Não conhece, não? Pois é, ele mora lá no Recanto das Emas. Anotou o toque da buzina a 1h01 do dia 9 de julho e às 10h14 do dia 10 de julho. E ele é mais um ganhador da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Parabéns, Adilson! Ganhou R$500 em dinheiro vivo para encher o tanque do carro. Para participar, você pode fazer que nem ele, hein? Anote 2 horários do toque da buzina e mande no nosso Metrozap, o 8220-1041. 8220-1041. Sabadão, 11 horas da manhã, tem mais um ganhador, então fique ligado e anota aí mais uma buzina. 7h20 agora.
Olha, a comissão do Senado aprova fim da liberdade provisória para crimes hediondos, hein? A Márcia Paraviso vai contar tudo pra gente.
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de 2024 do senador Flávio Bolsonaro, do PL, que proíbe a liberdade provisória para pessoas presas em flagrante por crimes hediondos e demais outros crimes com uso de crueldade. A proposta altera o Código de Processo processo penal e também impede a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão nesses casos. O texto faz parte de um conjunto de propostas que endurecem a legislação penal. Entre elas está a aplicação do tempo mínimo de cumprimento da pena para que condenados por crimes hediondos tenham direito à progressão de regime, elevando o percentual para até 80% da pena. Os defensores da proposta afirmam que a medida reforça o combate à criminalidade e aumenta a proteção da sociedade diante de crimes de maior gravidade, como destaca o senador Wilder Moraes, do PL.
Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte. Com efeito, esta importante proposição tem o escopo de apenas reviver, porém em outras normas, a redação original da lei dos crimes hediondos.
O senador fala de outras alterações da proposta para endurecer as penas, inclusive para milicianos.
O projeto também traz valiosa alteração à impossibilidade de decretação de medida cautelar diversa da prisão para os agentes que se encontram reincidentes, integrantes de organização criminosa armada ou de milícia privada ou que tenha praticado crime hediondo ou equiparado.
Por outro lado, o tema pode gerar questionamentos jurídicos. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é de que a prisão preventiva deve ser analisada caso a caso, não sendo possível estabelecer de forma automática a proibição da liberdade provisória sem que o juiz avalie os requisitos legais de cada situação. O projeto agora precisa ser analisado pelo plenário do Senado e depois segue para a votação dos deputados. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos falar de pesquisa, porque pesquisa Futura Apex, divulgada hoje, mostra um cenário de forte, o quê, gente?
O quê? Polarização?
Sim,
ah, é a palavra que eu ouço pelo menos nos últimos 8 anos.
Isso na disputa presidencial deste ano. Em uma simulação de segundo turno, por exemplo, o presidente Lula aparece com 46,3% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 46,1%, olha só.
Apertado, hein?
Praticamente empatado, né?
Apertado.
É, empate técnico dentro da margem de erro. O levantamento também aponta elevada rejeição aos dois principais nomes da corrida eleitoral. Lula é rejeitado por 47,6% dos entrevistados. E Flávio, por 45,4%. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro surge como a terceira pré-candidata mais rejeitada, com 32,2%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 7 e 11 de julho e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
É equilibrado, hein?
Bem equilibrado, principalmente, né, no campo aí da votação, 46,3% para Lula e 46,1% para Flávio Bolsonaro.
Bem disputado.
É. E olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou R$1 bilhão em financiamentos para motoristas de aplicativos e taxistas por meio do programa Move Motoristas. Desde o início das operações, em 19 de junho, mais de 10 mil profissionais de todas as regiões do país já foram beneficiados com valor médio de R$ 102 mil por contrato. A linha de crédito faz parte de um programa que prevê até R$ 30 bilhões para a renovação da frota. Podem participar motoristas cadastrados há pelo menos 1 ano em plataformas parceiras e taxistas em atividade. A iniciativa busca incentivar a compra de veículos novos e mais sustentáveis, além de melhorar as condições de trabalho da categoria.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu da proposta de cobrar uma taxa de 20% sobre cargas transportadas pelo Estreito de Hormuz após conversas com líderes dos países do Golfo. Em vez da cobrança, o governo norte-americano anunciou que vai priorizar acordos comerciais e investimentos bilionários na economia dos Estados Unidos. Segundo Trump, a mudança ocorreu após negociações consideradas produtivas com aliados da região. Apesar do recuo, os Estados Unidos vão manter o bloqueio naval contra embarcações ligadas a portos iranianos. A decisão busca preservar as relações com países do Golfo e reduzir impactos sobre o comércio internacional em uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.
O governo criou um novo sistema para facilitar a recuperação de contas após roubo de celulares. Os detalhes a gente confere agora com a Júlia Lopes.
O Brasil registra cerca de 2.500 celulares roubados ou furtados por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. São quase 1 milhão de ocorrências por ano. Por isso, para facilitar a vida de quem passa por esse tipo de situação, o Ministério da Gestão e da Inovação simplificou o processo de recuperação da conta gov.br. Antes, quem utilizava a verificação em duas etapas e perdia o celular, podia ficar até 3 dias úteis sem o acesso à conta, já que a liberação dependia de atendimento presencial ou por telefone. Agora, o procedimento pode ser feito em poucos minutos, diretamente pelo aplicativo, desde que o usuário tenha cadastrado previamente um e-mail de recuperação. Na prática, basta acessar o aplicativo em outro celular, informar os dados da conta e realizar o reconhecimento facial para confirmar a identidade. Em seguida, o sistema envia um código para o e-mail de recuperação cadastrado. Depois de inserir esse código no aplicativo, o acesso à conta é restabelecido. Quem ainda não cadastrou um e-mail de recuperação pode fazer isso agora mesmo. No aplicativo GovBR, basta acessar Segurança da Conta, selecionar Verificação em duas etapas e escolher a opção Cadastrar e-mail de recuperação. Depois é só confirmar o endereço com o código e 6 dígitos enviados pelo sistema. A novidade beneficia não apenas quem teve o celular roubado ou furtado, mas também quem perdeu o aparelho ou precisou trocar de telefone. Afinal, a conta do GovBR é a porta de entrada para mais de 4.600 serviços públicos, como INSS, Carteira Digital de Trânsito, Meu SUS Digital e Imposto de Renda. Júlia Lopes, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220041, vamos, que nem diz o Estevão, diz represar os nossos ouvintes.
Boa noite, equipe Metrópolis.
Boa noite.
Estou aqui acompanhando vocês aqui, como sempre.
Bom demais.
Comentando aí a respeito aí desse pessoal aí do Bolsonaro. Eu não sei, eu digo a vocês, política é meio complicado, mas cá entre nós, eu não sei o que que tem na cabeça de uma pessoa para apoiar um tipo de gente desse aí, bolsonarista. Eu não sei qual a vantagem que tem. Eu não vejo nenhuma, tá, pô? Os camaradas arruaceiros, tá, pô? Complicado. Só criam polêmica em tudo que eles entram, tá? O mundo todo tá errado, só eles que estão certos. Tudo tem que girar em torno deles. Esse Flávio Bolsonaro é um bravateiro, tá, pô? Conversador. Ele, o pai dele, tá? Toda a família dele aí.
Tá aí, registrado. Mais uma.
Boa tarde, galerazinha.
Boa noite
a vocês da bancada, todos aí. Aqui quem vos fala é Joab, motor de APP.
E Joab?
Rapaz, em relação.
Tava sumidinho, hein?
Falando sobre a gasolina aí, de aumentar 32% aí pro alto, né? E o governo diz que é um teste. Meu pai, o carro do meu pai é simplesmente um carro totalmente a gasolina. E ele, quando coloca essa gasolina nossa aí, sempre o carro dele dá problema. Porque já tem mais álcool, o carro não anda muito com álcool. É, né? Porque não é flex. E o governo falou que vai testar. E esse prejuízo que todas as pessoas que têm um carro, só a gasolina ou alguma coisa, que tem problema, o governo vai arcar com esses problemas que vai acontecer diariamente com todos esses carros ou não?
Mas não vai mesmo.
Não vai mesmo,
não,
né?
Não vai. Nem hoje, nunca, nem nunca.
É, isso quer dizer, nem nunca.
Né? Nunca arcou, não vai ser hoje.
Olha, tem mensagem de texto aqui do Márcio Santana, que é motorista de aplicativo. Ele diz que ele é do etanol, uhum, e que lá no posto do Noroeste tá R$3,59.
Oh. Olha, tá bom o preço,
tá,
né?
Tá bom que ele bota 100% etanol, né?
É, melhor do que a gasolina que já vai ficar quase
etanol. Não, se bem que tem uns lugares aí que o etanol é meio aguado, viu?
Ah, é?
Tem que ficar de olho nisso. A gasolina tem etanol, e o etanol tem água. É
25% de etanol e o resto
não tem refresco, não.
Vão completar a gasolina agora com etanol, anidro, e agora estão completando etanol com água, Thiago? Que é isso? Não.
Mas aqui no Brasil é capaz de inventarem um carro movido a água e falsificarem a água.
Mas você sabe que isso é o que mais acontece com etanol, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam que deixam de abastecer com etanol porque o carro dá problema.
É, eu não abasteço. As últimas vezes que eu coloquei, nossa, eu passei muita raiva pra ligar o carro, e depois de um tempo andando assim, ele fica dando uns pipocos, sabe?
Eu tenho sorte, então, porque eu sempre abasteço com etanol.
É, né?
Nunca deu problema.
Tá. Você deu
graças
sorte
a Deus.
42 anos, né, Jana?
Tá colocando
o álcool, né?
São Francisco, aquele outro de Alcatrão.
Você não mistura água no álcool, não, Jana? Não vai dando nem uma hidratada?
Não, eu misturo primeiro o álcool, depois a água, misturado não.
Não, né?
Dá problema.
Ah, tá vendo aí? Tá vendo
quem mais joga? Boa noite
a todos. Aqui é o Everaldo Gadelha.
Everaldo.
Passando aqui para parabenizar por esse trabalho de vocês aí, da imprensa.
Opa, valeu.
É, mas só uma crítica construtiva.
Fala.
Por que vocês não colocam, não balanceia mais isso aí, esse trabalho de vocês? Coloca três de direita, três de esquerda, porque ficar tudo de esquerda não vai funcionar direito, né? Não vai, se você analisar, não vai funcionar direito.
A gente
coloca. Porque vocês são pessoas públicas.
É, a gente coloca
tudo bem. Da forma que vocês defendem, vocês iniciam tão bem, aí depois despenca em falar contrário.
Não vai não. É impressionante como é que o pessoal não aguenta ouvir notícia que
são as notícias favorável do dia pro lado que a gente
que ele defende, tá, né? Mas a gente traz aqui, gente, a gente traz as notícias do dia, o que tá acontecendo no dia. Quem fez alguma coisa no dia, vira notícia, a gente
exatamente
traz.
A própria Josi fala, né, no quadro dela, não apronta não, que eu não guardo nem dinheiro, nem mais fofoca.
Vou
guardar notícia.
Não, estamos aqui é para falar o que está acontecendo mesmo. Se fez, a gente está falando.
Ó, só para finalizar aqui, né, para a gente ir para o break.
Break?
O Márcio Santana, ele completou a mensagem dele dizendo que tem meses que coloca, igual a Jana, e é o etanol, né? E graças a Deus nunca deu problema. Ele disse que é igual a Jana.
Eita, ele bebe. A Jana dá uns problemas danados. Olha, não sai daí não, que já a gente te conta que o Ministério da Justiça voltou a cobrar a Apple e o Google, hein? Sabe por quê? A gente conta já. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais. Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Cerrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui. Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
O Saldão Polieri chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Polieri vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no arroba Rádio Metrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Polieri entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você, Saldão Polieri. A hora é agora!
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Diniz. Seus óculos completos a partir de R$10,29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Diniz. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de R$10,29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis. Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Seu SUV seminovo é na Primeira Mão.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
7:37. Voltamos para a nossa parte final aqui do bate-papo. 8220041. Vamos ouvir que tem muita mensagem chegando ainda, né, Miriam?
Boa noite, bancada da melhor de Brasília.
Boa noite.
Quanto a essa questão da gasolina aí, sabe o que tá aparecendo? Os produtos hoje em dia nada é puro mais, né?
Não.
Você tem a mistura láctea.
É.
Lá que tem o leite condensado puro,
e
que
o
é mais
tipo
caro. A mistura láctea lá, que é mais barato. Né? O achocolatado também virou mistura. Tudo hoje em dia, nada é mais puro, então acho que nem deveria mais se chamar gasolina, né?
É verdade.
Deveria chamar misto, misto de álcool com gasolina, que aí a gente já ia comprar sabendo, né? Sandra Cardoso da Ponte Alta falando.
Metolina, pronto.
Alcolina.
Também.
Alcolina.
Fala, pessoal do Janaína. Meu quadradinho, vou falar com vocês.
Boa noite.
Esse negócio da gasolina aí é complicado, porque se você for fazer a conta, o álcool gasta mais que a gasolina.
É.
Então, se você coloca mais álcool na gasolina, você não vai fazer mais a mesma quilometragem com 1 litro de gasolina. Vai diminuir. Então, o que diminui na bomba, diminui no consumo também. Então, fica meio empate, né? Não é meio ilógico um negócio desse. Esses caras inventam cada coisa. Ano eleitoral, o cara tira o urso da cartola. Abraço!
Não, e mesmo assim, o que diminui na bomba com essa mistura? Nada, esses 3 centavos aí não vai chegar não, gente. Mas a gente estava até falando isso na redação mais cedo. Os carros vão ficando mais tecnológicos, os motores vão ficando mais eficientes, mas a gente vê que os carros sempre consomem a mesma coisa, né? Os 100% a combustão, né? É porque é isso, né? Com o tempo, o que era para rodar e render mais, não rende porque tá tendo mais álcool na gasolina e cai também a eficiência do próprio combustível.
Oi, gente, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, mas Se o cara não é advogado do Bolsonaro, por que que ele tem que fazer visitas, né? Tem uma pergunta meio assim aberta.
Mas ele é, mas
ele
viu?
É, ele não está defendendo o pai dele, pelo contrário. O pau lá tá comendo, a baixaria lá é solta. Por que que ele tem que ir lá visitar o pai dele? Não é melhor deixar assim, tudo à distância?
Não,
até porque a gente já vai ter uma eleição suja, porca, sem opção de candidato, sem nada. Boa noite a todos.
Boa noite. É, eu concordo que a eleição vai ser um trem.
Mas o Flávio Bolsonaro, só a gente lembra, né, que ele faz parte do corpo de advogados do
ex-presidente Jair Bolsonaro. Fez esse movimento para a OAB se manifestar, e a OAB se manifestou a favor dele. Ele é advogado constituído do pai dele.
E a OAB, nesse caso, tem totalmente razão.
Tem sim.
Boa noite, Raio. Boa noite a todos. Aqui é o Guilherme, indo trabalhar aqui. O pessoal fica falando que vocês são de esquerda aí, mas eu duvido, viu? Mas vocês são de direita. Sabe
eu
por quê?
Duvido.
Porque todo dia vocês noticiam os podres desse governo atual. As cagadas que fazem, os roubos públicos, entendeu? E vocês parecem ser inteligentes, senão vocês não estariam onde estão hoje, né? E por serem inteligentes e ver essa desgraça que esse país está e que essa desgraça que esse governo é, então vocês, obviamente, vocês não são de esquerda.
Obrigado. Digo que eu não, nem não tô, certo, nem lá,
errado,
tô nem lá nem cá.
Eu sou da política, né? Pronto.
Agora, que fez caca, a gente vai botar a boca no trombone, isso vai.
A Polícia Federal indiciou o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e também o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outros investigados por suspeitas de envolvimento em um esquema de descontos indevidos em aposentadorias. Esse caso é famoso, a gente traz aqui sempre, né, Thiago?
Você falou o apelido aí?
É Carequinha do INSS.
Ele que não gosta, né?
Ele não gosta de jeito nenhum.
Chamar de
careca dele. Mas a justiça autorizou a gente chamar, então.
Ah, careca.
Porque, né, no final das contas, ele é careca e mexia com o INSS.
Chama o quê? Do cabeludo do INSS? Não, cabeludo é as coisas que ele fez, né?
O inquérito da operação sem desconto apontou 48 indiciamentos relacionados às fraudes. A investigação apura a atuação de entidades que teriam realizado cobranças não autorizadas de beneficiários do Instituto INSS. O relatório foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que acompanha o caso. O esquema teria movimentado valores milionários e prejudicado aposentados e pensionistas em todo o país. A gente lembra que o filho do presidente Lulinha, é envolvido nesse caso, né? Mas até agora não se sabe se o nome dele foi citado ou não.
Ele tá fora do país ainda?
Provavelmente.
Acho que tava, né? Passeando. A última vez estava. Olha, julho verde, hein? Alerta para diagnóstico tardio de cânceres de cabeça e pescoço. Vocês sabiam disso, gente?
Não.
Não sabia.
É, a Josi Silva então vai trazer esse alerta pra gente.
Chama atenção em todo o mundo um tipo de câncer pouco debatido, mas com consequências trágicas. O câncer de cabeça e pescoço. Justamente para debater sobre o tema, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com apoio da Organização Mundial da Saúde, elaboraram a campanha Julho Verde, que chama atenção para a importância do diagnóstico precoce da doença. Ela registra 900 mil novos casos e resulta em aproximadamente 450 mil mortes anuais no mundo. Essa estimativa engloba diversos tumores, como os de cabeça, laringe, faringe e cavidade nasal. No Brasil, cerca de 80% dos pacientes descobrem a condição em estágio avançado, o que reduz as chances de cura e pode gerar impactos permanentes na fala, na respiração e alimentação. Márcio Almeida, oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, alerta para os principais sintomas.
O câncer de cabeça e pescoço ainda é diagnosticado em estágios avançados porque os sintomas iniciais costumam ser leves e muitas pessoas demoram para procurar atendimento, acreditando que é apenas uma inflamação. Os sintomas que não devem ser ignorados são ferida na boca que não cicatriza, rouquidão persistente, dor para engolir, dor de garganta contínua e, principalmente, um caroço no pescoço. Se qualquer um desses sintomas durar mais de 2 semanas, é importante procurar avaliação médica.
O tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV são alguns dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. Por isso, é tão importante a vacinação contra o HPV. Outros fatores também merecem atenção, como a exposição prolongada ao sol sem proteção, alimentação pobre em frutas e vegetais, higiene bucal inadequada, além de histórico familiar. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 30 mil novos casos somente este ano. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, minha gente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, defendeu hoje a importância das pesquisas eleitorais para o processo democrático. Ele disse que os levantamentos ocupam uma posição de, abre aspas, especial relevância no debate público. Essa declaração foi feita durante uma reunião entre o TSE e representantes de 16 institutos de pesquisa aqui em Brasília. Segundo o ministro, o objetivo desse encontro não foi discutir o resultado de pesquisas específicas e nem interferir na autonomia técnica dessas empresas. A proposta é fortalecer a cooperação entre a Justiça Eleitoral e os institutos para garantir mais segurança, transparência e rigor de método na realização dos levantamentos. Nunes Marques destacou que as pesquisas despertam interesse da sociedade e influenciam o debate público. Por isso, ele defendeu que elas sejam conduzidas com critérios técnicos bem definidos e dentro das normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O ministro também afirmou que a democracia se fortalece quando há diálogo entre todos os envolvidos no processo eleitoral e quando o conhecimento técnico é colocado a serviço do interesse público. Essa reunião ocorreu dias depois daquela decisão de Nunes Marques, que suspendeu a divulgação de uma pesquisa da Atlas Intel sobre a corrida presidencial. O levantamento foi barrado por suspeitas de possível influência indevida sobre as entrevistas ou sobre os entrevistados. Por quê? Porque estava exibindo um áudio do senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro. E o que foi dito na decisão de Nunes Marques é que isso nunca tinha sido usado em nenhum outro levantamento. Bom, esse caso ainda vai ser analisado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, mas essa foi a reunião que tivemos hoje aqui em Brasília.
O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma proposta, eu achei um pouco estranha.
Qual?
Não sei o que vocês vão achar. Para criar um prêmio destinado aos institutos de pesquisa que mais se aproximarem do resultado oficial das eleições.
É complicado, né? Porque pesquisa é momento, né? Então, teoricamente, a última pesquisa teria mais vantagem num prêmio.
Aí me vem uma dúvida, Thiago. Para ganhar esse selo, esse prêmio, o instituto ali não poderia manipular o resultado?
É complicado. É melhor deixar tudo independente e sem incentivo nenhum, né?
Pois é. A ideia do Tribunal Superior Eleitoral faz parte de uma minuta de portaria discutida com representantes das principais empresas do setor e busca incentivar maior precisão nas sondagens eleitorais. A iniciativa, no entanto, enfrentou resistência de institutos que alegam diferenças metodológicas e fatores imprevisíveis que podem influenciar o comportamento do eleitor. Esse texto ainda está em fase de discussão e poderá sofrer alterações antes de uma eventual publicação. A proposta integra o conjunto de medidas que o TSE avalia para as eleições de 2026. Nem as instituições de pesquisas aí concordam.
Não agradou, não, né? Não. Jogou para ver se cola e não colou.
Não,
né?
Colou.
É. A justiça volta a cobrar Apple e Google, viu, por apps de apostas para menores. Márcia Paraviso e conta os detalhes.
O Ministério da Justiça notificou pela segunda vez a Apple e o Google para cobrar explicações sobre medidas adotadas para impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a aplicativos de apostas nas lojas das plataformas. As empresas terão 5 dias úteis a partir desta terça-feira para responder. A primeira notificação foi enviada em abril, após um monitoramento identificar aplicativos de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda e sem mecanismos eficazes de verificação de idade. Apesar das respostas apresentadas pelas empresas, um novo levantamento realizado no fim de junho apontou que as irregularidades persistem. Segundo o Ministério da Justiça, os aplicativos de jogos, alguns disfarçados sob outras funcionalidades, continuavam disponíveis para download sem controle etário efetivo, em desacordo com o ECA Digital. No caso da Apple, o governo reconhece que a empresa adotou medidas para remover alguns aplicativos irregulares, mas cobra esclarecimentos sobre como verificar a autorização desses jogos online e quais mecanismos utiliza para prevenir fraudes. Já em relação ao Google, a pasta aponta falhas no monitoramento e afirma que as lojas de aplicativos têm responsabilidade de impedir a oferta de conteúdos irregulares, não apenas os desenvolvedores. O advogado de direito digital, Luiz Augusto, descarta que, independente de quem joga, as plataformas ainda devem indenizar os apostadores que jogam em empresas irregulares.
Inclusive, não é de hoje que alguns tribunais, por decisões judiciais, têm reconhecido a responsabilidade dessas empresas quando o aplicativo está disponível em suas prateleiras nessas plataformas de download de app. E aí, elas seriam obrigadas, inclusive, a ressarcir o consumidor pelos danos sofridos. Nesse caso, pelo dinheiro perdido nessas bets fraudulentas ou não registradas, não oficiais, a plataforma teria que indenizá-los.
Embora as notificações não representem punições imediatas, o Ministério da Justiça também alerta que, se as irregularidades persistirem, poderão ser abertos processos administrativos e as empresas poderão ser responsabilizadas por eventuais danos aos consumidores. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E a carreta da inclusão, ela leva atendimento de graça, viu? A população lá da QNN 27 de Ceilândia. E a Júlia Lopes vai contar tudinho pra gente.
A Carreta da Inclusão, projeto itinerante do Governo do Distrito